Agora a gente fala sobre dengue, essa doença que tem preocupado tantos de nós brasileiros. A situação realmente é crítica, com mais de 2 milhões de infecções só nesse ano de 2024. Mas também está acontecendo muita desinformação e tem muita notícia falsa circulando, o que dificulta o combate à doença. Para comentar tudo isso, eu converso agora com a médica infectologista Juliana Salles. Juliana, é um prazer te receber aqui no Central do Brasil.
Prazer, Luana.
Juliana, na semana passada, o número de casos de dengue caiu mais de 80% quando comparado à semana que teve pico de infecções, que foi ali entre 25 de fevereiro e 2 de março. O que que explica essa queda? E mais do que isso, a gente já pode comemorar esses resultados, esses números, na verdade?
Nós ainda não podemos comemorar porque muitos municípios com alta taxa de habitantes, como aqui em São Paulo, que é minha região de residência, ainda tem um número elevado de casos e ainda tem descontrole dos focos. Mas esses números também representam o controle dos focos e o uso da vacina, né, que evita a letalidade e evita aí a evolução para internação e casos graves dos locais onde está sendo realizado a vacinação de forma adequada. Mas em muitos outros locais, como por exemplo o próprio município de São Paulo, ainda está atrasado na questão da vacinação e ainda vai começar a estratégia de vacinação. Então ainda não temos comemorar, são quase 1.000 óbitos, né, com mais de 1.500 também em investigação. Então ainda estamos numa fase de pico dessa epidemia.
Pois é, agora a campanha contra a dengue, além de toda essa dificuldade natural já da epidemia, tem enfrentado também fake news. Algumas semanas atrás, só para a gente dar um exemplo, relembrar aí o pessoal de casa, um deputado bolsonarista fez um post que foi amplamente divulgado nas redes sociais, dizendo que a dengue estava matando 25 mil pessoas por dia. O Ministério da Saúde já desmentiu, mas é sempre bom reforçar, né, Juliana, qual é a dimensão real dos números da dengue atualmente e o quanto eles preocupam.
Sim, claro. Existe, inclusive, esses dados que eu citei agora são baseados na sala de situação do Ministério da Saúde, né? Baseado, inclusive, nas notificações que nós, profissionais de saúde, fazemos dos possíveis óbitos, dos casos confirmados, dos casos suspeitos que a gente notifica. E vale aqui ressaltar que a vacinação utilizada pelo Ministério da Saúde é sobre uma vacina que é dengue, com um vírus vivo atenuado, é uma vacina segura que tem seus efeitos comprovados principalmente nos subgrupos que mais causaram dengue nos últimos anos, que é o subgrupo 1 e 2, que ela tem uma eficácia que chega até 80% aí de prevenção, principalmente de gravidade do caso e de internação, né? E que ela tem algumas restrições, como por exemplo, né, como ela é um vírus vivo atenuado, não pode ser utilizado aí em gestantes, em população imunossuprimida, com algumas doenças de base que são detectadas aí quando a pessoa procura o esquema da vacinação. Mas, né, ela é uma vacina segura e ela tem sido usada agora esse ano, é uma vacina que tem um desenvolvimento mais longo aí do que a própria vacina do Covid, né? Ela já tinha os estudos antes da era Covid, né? Então, ela é uma vacina que está sendo nessa estratégia utilizada com bastante segurança. Então, é uma estratégia segura, aonde está sendo utilizada, ela tem ajudado justamente no controle da gravidade dos casos, e é extremamente importante que toda a população, né, se utilize aí dos sistemas de saúde para ir atrás dessa vacina agora no sistema público, né, onde ela foi redirecionada.
Juliana, a rede particular, ela também está oferecendo vacina contra a dengue. Como que funciona isso? Porque hoje a gente tem um público prioritário, né? Que é o público entre 10 e 14 anos, que é o mais afetado aí por internações. Se eu tiver errada, você pode me corrigir, por favor. Então, eu queria saber se outras pessoas também devem se preocupar, né? Como que anda aí para a população também ficar ligada, né? De todas as idades, do que ela pode fazer no caso da vacina.
Então, existem estratégias diferenciadas de acordo com o coeficiente de incidência dos casos, né? Os casos estão aí prioritários aqui no Centro-Oeste, nos estados do Sul, alguns estados do Nordeste, né? E é importante ressaltar que cada município e estado tem sua estratégia específica. Vários deles tinham começado aí com a estratégia de 10 a 14 anos, alguns liberaram aí justamente pela falta de vacinação dessa faixa etária, a vacinação entre 4 e 60 anos. Mas vou dar um exemplo: aqui em São Paulo a estratégia nem começou ainda, né? O município de São Paulo está atrasado nessa estratégia e vai começar vacinando as crianças de 10 a 14 anos nas escolas, que também é uma possibilidade, né? Principalmente nos bairros onde a incidência de casos está mais elevada, né? E é importante ressaltar que, né, a vacina aliada, né, às estratégias de controle do vetor que são aplicadas pelo Sistema Único de Saúde através dos agentes endemias são estruturas que são aliadas aí e vão fazer o controle tanto dos focos de dengue, que é extremamente importante, né, os focos do mosquito, os focos de reprodução do mosquito, né, quanto ali atacar os casos e as possíveis gravidades aí, porque o sistema fica hiperinsuflado com a quantidade de internações e os pacientes que não conseguem se hidratar, né, o ponto mais relevante aí dos casos de dengue é justamente a hidratação. E é nesses pacientes que não têm, não conseguem se hidratar adequadamente, né, que evoluem com maior gravidade, é onde a gente acontece aí esses casos e a gente precisa ficar atento aos sinais de alarme.
Mas agora, Juliana, sobre as ações aí de prevenção que você bem citou, muita gente tem comentado sobre a distribuição de repelentes pela rede pública, no caso. Você acha que esse seria um tipo de ação efetiva? E que outras ações, além das que você já citou, poderiam ser feitas pelo governo, né? Além das que já existem, que mais que a gente poderia fazer para realmente sair dessa situação tão preocupante que a gente está vivendo?
Para prevenir os casos de dengue, existem dois tipos de ação: as ações individuais e as ações aí coletivas no âmbito da saúde pública. As ações individuais, aí o repelente, né, o uso de telas, o controle de foco domiciliar, né, o controle de água parada e a reprodução das larvas são importantes, mas, né, para uma estrutura do sistema público de saúde também são extremamente importantes a atuação dos agentes de endemia nos controles de focos que estão para além dos focos comunitários aí individuais, as suas casas, apartamentos, etc., né, que são justamente o controle de focos naquelas áreas que a gente tem pouco acesso e existem larvicidas e produtos, né, que são utilizados, né, inclusive produtos para evitar a reprodução desse mosquito nos ambientes de uso comum, né? E a gente chegou num patamar que existe hoje justamente por conta da desurbanização, da falta de saneamento, e esses focos também são extremamente importantes, eles têm a ação da saúde pública. Isso depende dos profissionais de saúde e rede de estrutura pública adequadamente montada. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, existe um déficit de agentes de endemia, nós teríamos estrutura para ter pelo menos o dobro de agentes de endemias, que são trabalhadores e servidores municipais, né? E hoje nós não temos essa completude do quadro de profissionais, né? E a partir daí existe um déficit também nessas estratégias. Por exemplo, ano passado, quando já teve o início dos casos de dengue aqui no município, no estado de São Paulo, houve um retardamento, né? Uma compra de estruturas que matam o mosquito, né, com a presença de fungo, com um atraso muito grande e com um valor também muito alto, sem condições de profissionais de número suficiente para atender a manutenção dessas estruturas. Então, existe
Ou
toda uma
seja,
estratégia.
Juliana, precisa ser uma estratégia integrada, né? Não só da população, mas pelo que eu entendi da sua fala, também do governo. Peço desculpa aí pela interrupção, só porque a gente tem o tempo aqui do nosso jornal. Mas eu te agradeço por todas essas informações e reforçamos a atenção à população para fazer todas as medidas aí que a gente pode fazer individualmente e cobrar o poder público que faça também a sua parte para a gente sair dessa em breve. Obrigada, Juliana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Luana.
Nós conversamos com a médica infectologista Juliana Salles.